Olá, ouvintes da Voz da América, bem-vindos a esta emissão em português nesta quinta-feira, 10 de agosto, desde Washington. Estamos com 27 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Chefes de Estado e de governos da África Ocidental decidem negociar com a junta militar no Níger em vez de uma intervenção militar. Autoridades da Ucrânia apelam à evacuação dos civis perto da linha da frente do nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensifica os seus ataques. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola, debate proposto pela Omunga entre líderes parlamentares da UNITA e do MPLA sobre o processo de impugnação do Presidente da República com a ausência do MPLA. João Lourenço, no entanto, reúne-se com organizações e representantes da sociedade civil uma iniciativa com leituras diferentes.
Porque o Sr. Presidente, felizmente, está preocupado com a estabilidade do setor.
Ele foi, me perguntou da minha saúde, perguntou da igreja. Informei, a audiência terminou, não me deram tempo.
Cidadãos manifestam o seu descontentamento com o distanciamento dos políticos.
É uma coisa lamentável, somem quase todos os partidos, parecem uma vez a outra, mas é triste, é triste.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos agora às notícias internacionais. Os chefes de Estado e de Governo da África Ocidental, CDAO, decidiram hoje negociar com a junta militar do Níger em vez de avançarem com uma intervenção militar. Assim foi decidido na Cimeira de Abuja, em que decidiram considerar as negociações o alicerce para o regresso do país à normalidade constitucional. O presidente da Nigéria em exercício da CDAO, Bola Tinubu, disse ser crucial que, e estou a citá-lo, priorizemos as negociações diplomáticas e o diálogo como alicerce da nossa abordagem. Após o golpe de 26 de julho, a CDAO deu aos militares o prazo até domingo passado para reintegrarem o presidente Mohamed Bazoum, que está detido no palácio em Niamey, ao enfrentar um potencial uso da força. Tinubu reconheceu que, infelizmente, o ultimato de 7 dias que emitimos durante a primeira cimeira não produziu o resultado desejado e agora, continuou, devemos envolver todas as partes, incluindo os líderes do golpe, em discussões sérias para convencê-los a renunciar ao poder e restabelecer o presidente Bazoum. A Ucrânia apelou hoje a evacuação dos civis perto da linha da frente no nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensifica os seus ataques para recapturar territórios que tinha tomado no início da invasão. Kupiansk e áreas circundantes da região ucraniana de Kharkiv foram libertadas pelas forças de Kiev em setembro passado, mas Moscou tem vindo a pressionar sobre a região desde então. A Rússia afirmou hoje ter abatido 11 drones ucranianos que se aproximavam da Península Crimeia e 2 que se dirigiam a Moscovo, na última vaga de ataques contra a Rússia e o território sob controle russo. Entretanto, Kiev anunciou a abertura de rotas marítimas para navios comerciais civis a partir de vários portos ucranianos no Mar Negro, na sequência da decisão da Rússia de abandonar um acordo que permitia a passagem segura das exportações de cereais a partir dos centros de trânsito. O porta-voz da Marinha Ucraniana, Oleg Shalik, acrescentou que as forças navais provavelmente, no entanto, não fornecerão qualquer escolta. No Equador, um dia depois do candidato presidencial Fernando Villavicencio, um forte crítico da corrupção, ter sido morto a tiros, depois de um comício na capital, Quito, o gabinete do procurador-geral disse que um suspeito morreu sob custódia devido a ferimentos sofridos num tiroteio após o assassinato e a polícia deteve 6 suspeitos após também inclusões em Quito. O presidente em exercício, Guillermo Lasso, decretou 3 dias de luto nacional e um estado de emergência. Villavicencio relatou ter recebido várias ameaças de morte, incluindo de membros do cartel mexicano de Sinaloa, um dos vários grupos internacionais de crime organizado que operam no Equador. Jornalista de profissão, foi uma das vozes mais críticas do país contra a corrupção, especialmente durante o governo de 2007 a 2017 do presidente Rafael Correa. Aqui nos Estados Unidos, um assessor do antigo presidente Donald Trump declarou-se inocente hoje da acusação de enganar investigadores que estavam a tentar recuperar documentos confidenciais que Trump levou consigo quando deixou o cargo na Casa Branca. Walt Nota, o camareiro de Trump, declarou-se inocente das acusações de obstrução à justiça e de falsas declarações numa audiência perante a juíza Shanique Mills Maynard. Outro assessor de Trump, Carlos de Oliveira, gestor da propriedade em Mar-a-Lago, em Palm Beach, compareceu ao lado de Nota, mas não se declarou culpado, uma vez que os advogados disseram que ele ainda não tinha um advogado autorizado a exercer a sua profissão na Flórida. Ambos deixaram o tribunal sem falar com jornalistas. No Mali, rebeldes de uma região do país que assinaram um acordo de paz em 2015, retiraram seus representantes da capital, uma medida que sinaliza uma divisão cada vez maior com os militares governantes do país. A coordenação dos movimentos Azawad reúne predominantemente tuaregues étnicos que, em 2012, montaram uma revolta no norte do Mali, instigados pelos jihadistas que, desde então, têm a sua própria insurgência naquele país. Em 2015, a coordenação dos movimentos Azawad e outras partes assinaram um acordo de paz histórico com o então governo civil do Mali, que pôs fim à rebelião regional. No entanto, a tensão entre a junta militar e o CMA aumentou em julho, quando os ex-rebeldes acusaram o regime de aprovar uma nova constituição que mina o acordo de então.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos diretamente para Benguela. A organização civil Omunga lamenta que o MPLA, partido no poder, tenha declinado um convite para um debate ao lado da UNITA sobre a proposta de destituição do presidente João Lourenço. Com o galo negro sozinho, uma vez mais também a bancada parlamentar mista PRS-FNLA não se fez presente. O ato decorre neste momento em Benguela. João Marcos está a acompanhar este debate e atualiza agora o que foi discutido até agora. Boa tarde, João.
Saudações, aquilo que a Omunga pretendia que fosse um frente a frente entre os líderes parlamentares do MPLA e da UNITA, Virgílio de Fontes Pereira e Liber Kishiakas, respectivamente, em torno desta proposta do Galo Negro, está a ser uma declaração do deputado do partido líder da oposição. Isto porque o MPLA, portanto, Virgílio de Fontes Pereira, acabou por declinar o convite, dizendo que, citamos, não é o teor do comunicado, este assunto, esta proposta de destituição do presidente João Lourenço deve ser analisada apenas na Assembleia Nacional e não num espaço público. Uma justificação que foi contestada pela Omunga, por intermédio do seu coordenador, não é, João Malavindela, que disse que, à semelhança do que aliás disseram alguns participantes, o MPLA não pode subverter regras de um Estado democrático e de direito, lembrando que os deputados são, afinal de contas, os representantes do povo na Assembleia Nacional. E nesta dissertação, Liberty Chiaca fez referência que, tal como tinha afirmado há uma semana, Angola não mais voltará a ser a mesma. Isto perante reticências de vários participantes. Chiaca disse mesmo que, para demonstrar que está certo, que o presidente João Lourenço, apercebendo-se deste anúncio, desta proposta, tomou já algumas medidas, recuou em certos contratos públicos, isto em relação ao modelo ajuste direto, um modelo de contratação que também vai fazer parte das propostas da UNITA no quadro dos crimes comuns. Vale lembrar que há dois tipos de crimes, não é, que vão dar sustentabilidade a esta proposta, são os crimes comuns e os crimes jurídico-legais. Vale lembrar que é a segunda vez, num curto espaço de tempo, que o Partido no Poder diz não a convites da Omunga.
Obrigado, João Marcos, desde Benguela, atualizar este debate que acontece naquela cidade. Entretanto, em Luanda, o Presidente da República convidou recentemente membros de várias denominações religiosas, da área da educação, empresarial, da cultura, do turismo, entre outras, para conversas no Palácio. A Voz da América falou com alguns dos convidados e observadores sobre esses encontros e as opiniões divergem-se. Manuel José.
A Voz da América conversou com alguns dos que já estiveram no Palácio Presidencial. António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, diz que gostou.
Porque o senhor presidente, felizmente, está preocupado com a estabilidade do setor.
O responsável pelo setor privado de educação deixou a sua impressão digital no Palácio, pediu redução sobre o imposto industrial e ter acesso ao financiamento com juros bonificados.
A indústria, a agricultura e as pescas têm juros bonificados na ordem de 7%, então também queremos. O que é que isto vai trazer de impacto? Isso vai obrigar-nos a estabilizar a questão da propina. E aí vem o benefício para as famílias. Então é isto que deixamos ficar no Palácio.
Mas há quem não tenha ficado nada satisfeito com o encontro. É o caso do reverendo António Nzinga.
Ele foi, me perguntou da minha saúde, perguntou da igreja. Informei, deram poucas informações. Depois a audiência terminou. Não me deram tempo. Não me foi dado nenhuma oportunidade de falar com ele, nem com a pessoa.
O reverendo que dirigiu o COIEPA, o Comitê Intereclesial para a Paz, foi intermediário nas negociações de paz entre o governo e a UNITA durante o conflito. Queria deixar um recado ao Presidente da República.
Queria sugerir ao Presidente, que eu já falei, mesmo na altura que ele era secretário-geral do MPLA, colocamos isso como agenda da paz do COIEPA. O futuro de Angola não depende apenas pelo calar das águas. Tem que haver um acordo da Angola que queremos ser. O que temos feito até hoje é tentar sobreviver, mas temos que nos acordar.
Quem também diz não acreditar na boa-fé do Presidente com estes encontros é o jornalista Tony Tamba.
Eu acho isso uma anedota, uma aventura, porque se ele fosse mesmo sério, se ele fosse mesmo Presidente da República, ele deveria concentrar-se e convocar o Conselho da República. Então, por que existe? Querem ver Angola como República? Ver primeiro as suas instituições. Não há uma instituição hoje em dia em Angola que funciona.
O IDD, Instituto para Democracia e Desenvolvimento, na pessoa do seu coordenador Aleixo Sobrinho, diz que estes encontros são...
É para o inglês ver. É para fazer de conta que foi pedir conselho a essas pessoas, para fazer passar uma mensagem de que há essa necessidade, há esse encontro que é preciso, que há que escutar, que houve o povo, que houve a sociedade civil e veja a publicidade depois que a televisão fez. O reverendo Dona Ginga vai e diz que eles não tiveram oportunidade de expressar os seus sentimentos, as suas preocupações. Mostra mais uma vez que é um encontro que faz conta.
O presidente da AIA, José Severino, desta vez não foi convidado.
O presidente quer mostrar à sociedade que ele tem essa preocupação de acarinhar e apoiar o empresariado nacional. A melhor via é por via das associações. É uma iniciativa louvável e que termine que as associações de existem. Problemas têm que ser discutidos bilateralmente.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E qual é a apreciação que os cidadãos angolanos fazem dos seus políticos, em particular os líderes partidários e os deputados? Alguns falam em expectativas frustradas devido ao distanciamento da classe política, maiormente em tempos de crises. O Norberto Sateco, no Uambo, falou com eleitores e com políticos.
Mário Augusto disse à Voz da América que os partidos políticos limitam-se em troca de mimos na Assembleia da República e que não passam de farinha do mesmo saco.
Toda a opinião que todos os partidos são da farinha do mesmo saco. Toda a opinião que eles não mostram para quem empatia. Eles mostram que realmente importam quando têm alguma tendência ou quando têm alguma defesa. Ao contrário disso, não.
O cidadão Nathaniel Gomes, o distanciamento dos partidos políticos tem estado na base do seu descrédito e, por conseguinte, desinteresse que se assiste nos cidadãos em participar na vida política do país, tanto é que ficou patente pelo grau de abstenção nas urnas.
É uma coisa lamentável. Somem quase todos os partidos. Aparecem uma vez a outra. Mas é triste, é triste.
Secretário da UNITA, na quarta maior praça política da província angolana do Uambo, Apolo Iacovela desdramatizou a situação, atribuindo maior responsabilidade a quem governa. Já o analista político Agostinho Cicato...
Financiamento do Estado para fazerem campanhas, para fazer pré-campanha. Então, com aquele dinheiro, eles conseguem estar presentes em quase toda a parte. Terminadas as eleições, os partidos estão sem condições para poder avançar, para manter as suas estruturas. Podem até ter vontade de estar presentes, mas não há condições de poder avançar. Este é um. Segundo, também há aqueles partidos que são apenas partidos eleitorais. Não têm outra argumentação, não têm programas específicos, não têm estratégia de manutenção, tanto de defesa do próprio cidadão em si, mas vão para as eleições apenas para conseguir alguns lugares para irem para o Parlamento. Os cidadãos têm realmente razão quando se queixam.
Enquanto isso, o membro do Comitê Central do MPLA, João Pinto...
É porque a narrativa política tem de ter uma certa coerência. E um país frágil supera o trauma pós-conflito. A classe política, a elite política, deve... Mesmo quando pretende criar uma pedagogia, uma nova cultura, deve ter cuidado com a linguagem. Por quê? Porque o sentimento nacional é muito frágil. Porque durante décadas, dos 47 anos, acho que 27 anos, degladiámos uns contra os outros.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou ontem um diploma que prevê a suspensão das despesas do Orçamento Geral do Estado em 2023 em projetos com níveis de execução abaixo dos 80%, à exceção dos que têm um financiamento interno ou externo garantidos a 100%. Estarão igualmente suspensos até ao fim do ano projetos financiados por fonte interna ou externa, mas que exigem um pagamento inicial. O governo quer cativar recursos no momento de crise de queda do Kwanza. Especialistas analisam esta medida com o Venâncio Rodrigues.
A ministra angolana das Finanças, Vera Dalvin, justificou a medida com a necessidade de se adequar à trajetória da realização de despesas públicas ao atual contexto de arrecadação de receitas, assegurando deste modo a sustentabilidade da dívida pública e revertendo os déficits orçamentais. Aquela responsável disse ainda que a decisão foi tomada devido ao que chamou de uma forte alteração de circunstâncias de pressupostos que estiveram na base da elaboração do OGE de 2023, afirmando ser inviável o processo de revisão orçamental numa altura em que já está em elaboração a proposta do OGE de 2024. Para o economista Carlos Eduardo de Carvalho, os pressupostos do OGE não estão a falhar assim tanto que justifiquem aquilo que o governo está a fazer. Rosado descreveu a medida como sendo resultado da má governação e de mau planeamento.
O governo não consegue financiar-se, não é? E, portanto, o problema é basicamente isso. Não tem recursos, não tem dinheiro. E, portanto, tem que cortar em algumas coisas. E, portanto, isto, de facto, eles... Não há razões. O orçamento depende de quê? Depende do preço do petróleo. Portanto, os pressupostos do orçamento não estão errados. A única coisa que está a falhar é a produção do petróleo, não é? Que está abaixo do que foi previsto. E, portanto, isto não há uma alteração nos pressupostos do orçamento que justifiquem essas medidas que o governo está a tomar. Portanto, nós só podemos concluir que é a única parte que falhou ou que pode ter falhado é o financiamento.
O também economista Galvão Branco entende, por sua vez, ser a forma mais realista de se fazer uma gestão orçamental condizente com aquilo que potencialmente é passível de ter cobertura financeira.
Porque, caso contrário, estava-se a criar uma falsa expectativa ao nível dos prestadores de serviços, depois não seriam remunerados e ficariam-se novamente em situações de dívida, da qual, por vezes, não se sabe qual é o desfecho. Da sua amortização, né, como está a acontecer. Né? Eu estou a crer que é uma forma, portanto, adequada e ajustada a poder executar aquilo que é passível de ser pago, para não estar a criar expectativas. Portanto, as fontes de receita, geradoras de receita fiscal, que dão cobertura das atividades do orçamento, não ocorreram. E agora encontrou-se um mecanismo mais expedito. Esta é uma forma, portanto, mais operacional de se reduzir o orçamento, ajustando aquilo que são as prioridades de recursos.
A medida do governo angolano não abrange as despesas com o pessoal, questão de reforma, subsídios de antigos combatentes, serviço da dívida e projetos afetos ao Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza e aos programas de assistência médica e medicamentosa, combate às grandes endemias, manutenção de meios e equipamentos médicos em todos os níveis de intervenção central e local. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, com nosso retransmissor local, igualmente na internet, voaportugues.com, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, plataforma X, VOA Português. Para contactos, o nosso número WhatsApp, 201-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira teremos um especial aqui com quatro líderes de países africanos de língua portuguesa que estiveram aqui a participar no Mandela Washington Fellowship. É já, na sexta-feira, amanhã. A taxa de natalidade em Angola é 38,8 por mil habitantes. Só em Luanda, capital, nascem mais de 300 crianças todos os dias. Mas as escolas são insuficientes para corresponder à demanda. Já começaram as matrículas e continua o mesmo problema de sempre. As instituições privadas não têm como albergá-las e também nem as escolas públicas. Um problema que se repete e que intervenientes do setor pedem resposta das autoridades. Coque Mucuta tem a reportagem.
O desespero de muitos encarregados de educação em Angola se repete todos os anos para conseguir uma vaga. A média é de 4 membros com idade escolar para matricular. Entretanto, para os níveis médios, as matrículas rondam entre 100 a 600 mil kwanzas por estudante, tal como nos diz Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos.
Toda essa massa que é apadrinhada pelo governo que não fez investimento e muita gente come nessa escola, porque nomeia os diretores das escolas, são os administradores municipais e o governador. E essa gente depois, no final do ano, comem todos. É uma situação recorrente, é todos os anos a forçar mesmo.
O fraco investimento na educação leva à escassez de escolas no país. Devem os angolanos diminuir ou não a taxa de natalidade por família? Francisco Teixeira diz que o problema está na falta de planificação das autoridades angolanas.
É um negócio que eles criaram e para que esse negócio tenha sucesso e lucro, eles precisam de precarizar o ensino público para eles fazerem dinheiro todos os anos. Lá não tem natalidade, não tem coisa nenhuma. Há países no mundo que nascem mais do que nós e não temos esses problemas de falta de escola.
Quem tem mesmo opinião é o psicólogo e professor Carlinhos Assalá.
Nós não podemos planificar bem a educação, que seja a nível primário, secundário, terciário, sempre lamenta acompanharmos a taxa de natalidade. Porque com base na taxa de natalidade, as crianças que estão a nascer, é que vamos construir escolas, porque não sabemos muito bem qual é a necessidade da população em termos de educação. Só que nós em Angola, nós desconhecemos a relação que existe entre a taxa de natalidade e atendimento de demanda às escolas.
O também especialista em ciências da educação diz que o Estado angolano tem estado a banalizar o ensino em Angola.
Nós não podemos diminuir a taxa de natalidade, mas devemos criar condições para atender a demanda.
A Voz da América tentou o contato com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério da Educação, Paulo Araújo, que remeteu-nos aos governos provinciais. Tentamos, assim, o contato com o diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do governo da província de Luanda, Wilson dos Santos, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Na revista desportiva começamos com o Mundial de Futebol Feminino. A FIFA castigou a jogadora inglesa Lauren James com 2 jogos de suspensão depois da expulsão num jogo frente à Nigéria. A jogadora que estava a ser a estrela da seleção inglesa com 3 golos foi expulsa por conduta violenta por pisar uma adversária nas costas, Michelle Alozie, quando ela se encontrava no chão. O castigo significa que James vai falhar o jogo dos quartos de final frente à Colômbia e também o eventual jogo das meias-finais, estando disponível apenas caso a Inglaterra chegue à final do Mundial. A prova é retomada hoje com o primeiro encontro dos quartos de final entre Espanha e Holanda. As espanholas querem confirmar o seu favoritismo devido à sua posição no ranking, enquanto a Holanda parece ser uma das surpresas da prova. O técnico da Nigéria, equipa que lutou até ao último momento para passar aos quartos de final, ao perder frente à Inglaterra apenas nos penaltis, veio a público denunciar a falta de condições e financiamento por parte da Federação, o que quase levou a seleção a boicotar o torneio. O que me fez continuar foram as jogadoras. Caso contrário, já teria largado este emprego há muito tempo. Tinha 14 meses de salários em atraso. As jogadoras nada recebem há 2 anos, disse Randy Waldrum antes de se demitir. Cristiano Ronaldo, depois de ontem ter garantido com penalti a passagem do Al Nassr para a final da Liga dos Campeões na Arábia Saudita, pode estar em problemas com as autoridades. O português festejou o golo com o famoso psss, mas pelo meio, benzeu-se, numa expressão pública de fé cristã que é proibida na Arábia Saudita. A imprensa destaca que CR7 pode ter de enfrentar sanções. E será que a novela Kylian Mbappé terminou? O jornal Le Parisien diz que o avançado conversou com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, e disse que quer ficar no clube. A Liga Portuguesa de Futebol, que arranca nesta sexta-feira, vai contar com 4 futebolistas cabo-verdianos. Este número, menos 2 que na época passada, tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Os cabo-verdianos têm preferido o futebol saudita. Dos 4 futebolistas presentes, o destaque vai para Telmo Arcanjo, que se transferiu do Tondela para o Vitória de Guimarães. Fernando Varela, que vai fazer a sua segunda temporada no Casa Pia. Giovanni Cabral, no Sporting de Portugal. E João Correia, no Chaves, completam o grupo. E o Real Madrid anunciou em comunicado que o guarda-redes Thibaut Courtois foi diagnosticado com uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e já foi alvo de uma intervenção cirúrgica. O jornal espanhol Marca diz que Courtois pode ficar de 5 a 7 meses fora da equipa. Em Moçambique, o Tribunal Judicial do Distrito de Morrumbala condenou os 40 professores, incluindo uma diretora de educação de Mopeia, apenas de 3 meses de prisão, convertidos em multas de 3 salários mínimos por se terem residenciado naquele perímetro enquanto vivem fora da área municipal. Analistas moçambicanos consideram como que, por prática de delitos ilegais por um tribunal de Morrumbala, Zambésia, como um ganho histórico para a democracia, apesar de estarem pouco expectantes sobre o peso da sentença dos educadores. Este é um tema que o Amancio Miguel irá desenvolver e vários outros na próxima hora desta emissão da Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, no som, o Audrey Rodrigues, na realização, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, chefes de Estado e de Governo da África Ocidental decidiram negociar com a junta militar no Níger em vez de uma intervenção militar. A Ucrânia apela à evacuação dos civis perto da linha da frente no nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensificou os seus ataques. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos em Abuja, onde os chefes de Estado e de Governo da África Ocidental decidiram hoje negociar com a junta militar do Níger em vez de uma intervenção militar como tinham prometido. O presidente da Nigéria, em exercício da CDAO, Bola Tinubu, disse ser crucial que priorizemos as negociações diplomáticas e o diálogo como alicerce da nossa abordagem. Após o golpe de 26 de julho, a CDAO deu aos militares o prazo até domingo passado para reintegrarem o presidente Mohamed Bazoum no poder. Ele está detido no palácio em Niamey ou então enfrentar um potencial uso da força. Tinubu reconheceu que, infelizmente, o ultimato de 7 dias que emitimos durante a primeira cimeira não produziu o resultado desejado e agora, continuou ele, devemos envolver todas as partes, incluindo os líderes do golpe, em discussões sérias para convencê-los a renunciar ao poder e restabelecer o presidente Bazoum. A Ucrânia apelou hoje à evacuação dos civis perto da linha de frente do nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensificou os seus ataques para recapturar territórios que tinha tomado no início da invasão. Kupiansk e áreas circundantes da região ucraniana de Kharkiv foram libertadas pelas forças de Kiev em setembro passado, mas as forças russas têm vindo a pressionar sobre a região desde então. Por seu lado, Moscou afirmou ter abatido 11 drones ucranianos que se aproximavam da península Crimeia e 2 que se dirigiam para a capital na última vaga de ataques contra a Rússia. No Equador, um dia depois do candidato presidencial Fernando Villavicencio, um forte crítico da oposição ter sido morto a tiros após um comício na capital, Quito, o gabinete do procurador-geral disse que um suspeito morreu sob custódia devido a ferimentos sofridos num tiroteio após o assassinato e a polícia deteve 6 suspeitos após incursões na capital. O presidente em exercício, Guillermo Lasso, decretou 3 dias de luto nacional e o estado de emergência. Villavicencio relatou ter recebido várias ameaças de morte, incluindo de membros do capital mexicano de Sinaloa, um dos vários grupos internacionais de crime organizado que opera no Equador, ele que foi um forte crítico do governo de Rafael Correa. Um assessor do antigo presidente americano Donald Trump declarou-se inocente hoje da acusação de enganar investigadores que estavam a tentar recuperar documentos confidenciais que o antigo presidente levou para a sua casa em Mar-a-Lago. Walt Nota, camareiro de Trump, declarou-se inocente das acusações de obstrução à justiça e falsas declarações. O outro assessor, Carlos de Oliveira, gestor de propriedades de Trump em Mar-a-Lago, compareceu, mas não se declarou culpado, uma vez que os seus advogados ainda não têm autorização para exercer a profissão na Flórida.
E quando são 13 horas e 35 minutos, vamos agora ao espaço de análise e reportagem. Nos próximos minutos iremos a Moçambique para falar do Movimento Democrático, o partido MDM, que vai fazer aliança na cidade da Beira, isto com vista às eleições autárquicas de outubro. Também em Moçambique, analistas dizem que a condenação de 40 pessoas por prática de ilícitos eleitorais por um tribunal na Zambésia é um ganho histórico para a democracia. Vamos para já a Guiné-Bissau. O Parlamento deste país aprovou ontem, por unanimidade, a reativação da Comissão Eventual para a Revisão da Constituição, que havia sido suspensa com a dissolução da Assembleia Nacional em maio de 2022. Na reportagem do nosso correspondente Lassana Kassamá, o novo texto prevê, entre outros, a criação de um Tribunal Constitucional, um provedor da Justiça, e impede ao Presidente da República presidir o Conselho de Ministros, quando entender conforme a atual legislação.
Lassana Seydi deixou claro que a nova versão trouxe muitas novidades.
Criámos, por exemplo, Tribunal Constitucional, que não existia, Provedoria de Justiça, e melhorámos bastante direitos fundamentais do cidadão, sistema de justiça, forma de nomeação dos juízes e, inclusive, Procurador-Geral da República, Supremo Tribunal, tudo isto fizemos revisão.
Várias opiniões defendem que a instabilidade política e institucional na Guiné-Bissau tem a ver com campos de sombras criados pela atual Constituição, sobretudo quanto aos poderes do Presidente da República e do Governo. Lassana Seydi falou, no entanto, das vantagens que a revisão constitucional vai trazer para o equilíbrio do poder e, consequentemente, para a estabilidade política.
Se esta Constituição for aprovada, vamos ver que muitos dos conflitos que verificamos ao longo da vigência da atual Constituição não vão existir. Porque cada órgão tem os seus poderes, mas também tem limites claros. Nenhum órgão tem competência para fazer tudo. Toda esta articulação, redistribuição, equilíbrio do sistema vai ajudar a melhorar o seu funcionamento.
O presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional apontou alguns casos em concreto.
Temos situações em que o Presidente da República pode, por exemplo, como órgão, dissolver a Assembleia. Mas há também limites em situações em que ele não pode, de forma nenhuma, fazer isso. E a própria Assembleia tem limitações, o Governo é a mesma coisa. Nesta proposta, o Presidente tem situações em que pode fiscalizar a ação do Governo. Pode até demitir o Governo. Mas se eu vou dirigir todos os atos do próprio órgão, amanhã, quando sei qualquer coisa errada, eu também sou implicado. Por isso é que, na proposta do Presidente da República, para ir ao Conselho de Ministros, quando o Primeiro-Ministro, o Governo convidar. Mas não que o Presidente da República vá lá quando quiser. Porque senão pode ser interpretado como um envolvimento muito profundo do Presidente da Nação Governativa.
Recordo que em 2022, o novo texto da Constituição da República deveria ser apresentado aos deputados para o efeito da aprovação. Mas, na altura, o Presidente da República não escondeu a sua oposição, tendo criado a sua própria Comissão de Revisão Constitucional. Por esta ou outra razão, o Mauro Sissoko Embalo acabaria mesmo por dissolver o Parlamento. Entretanto, ouvido pela Voz América, o jurista François Dias aconselhou que é preciso rever o capítulo sobre o veto do Presidente da República face aos diplomas vindos do Parlamento e do Governo.
O Presidente, na nossa Constituição, pode simplesmente vetar os diplomas da Assembleia Nacional Popular, para não falar do Governo, sem fundamentar. Ora, isto é grave. E pior de tudo, ainda a Constituição consagrar que o veto do Presidente da República pode ser superado por maioria de 2/3. Mas mesmo assim, nada obriga o Presidente da República a promulgar.
O Parlamento guineense aprova a reativação da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional. O novo texto tem 309 artigos contra 133 da atual Constituição da República. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a Moçambique. Analistas dizem que a condenação de 40 professores por prática de ilícitos eleitorais por um tribunal de Murrumbala, na Zambésia, é um ganho histórico para a democracia, apesar de estar pouco expectantes sobre o peso da sentença nos educadores. O Tribunal Judicial do Distrito de Murrumbala condenou 40 professores, incluindo a Diretora de Educação de Mopeia, distrito que fica ao lado, apenas de 3 meses de prisão, convertidos em multas de 3 salários mínimos, o equivalente a 27 mil meticais, pouco mais de $500, por terem recenseado naquele perímetro enquanto vivem fora da mesma área municipal. André Batista.
Os professores faziam parte das listas de prioridade da Frelimo entregue aos brigados de recenseamento. A juíza da causa, Soraya Ibrahimo, condenou também outros 3 supervisores que facilitaram a inscrição dos 40 professores a pagar 5 salários mínimos, acrescido a 10% do valor, totalizando cerca de 50 mil meticais. a Voz da América tentou falar por várias vezes com o secretário provincial da Organização dos Professores, ONP, da Zambésia, Carlos Hoffmann, que no final cancelou a entrevista sobre a condenação dos professores em Morumbal. Já o partido Frelimo na Zambésia não respondeu de imediato nosso pedido de comentário. Entretanto, o jornalista e analista político Edwino Ono entende que a coragem da juíza do processo em Morumbal abre espaço para punições exemplares de ilícitos eleitorais praticados por funcionários públicos que geralmente se confundem com militantes e protegidos do partido governamental.
Uma juíza teve coragem de proferir uma sentença condenatória. Porque as vezes anteriores, os juízes, o tribunal, a procuradoria, raramente o acusava elementos da Frelimo da prática de um ilícito eleitoral.
Frisou Edwino Ono, fincando que esta coragem devia se estender a outros magistrados para purificar a democracia. O também colunista do jornal Canal de Moçambique, a condenação dos 40 professores é um passo importante para a democracia e um alerta para que funcionários públicos não cumpram ordens ilegais.
Foram praticar aquilo que supostamente alguém lhes diz para cumprir. A culpa é deles. A culpa não se transmite.
Por sua vez, o analista Santo Carmona observa que os professores se desviaram da sua vocação de educar para atender ordens ilegais, fraturando a já frágil democracia, e defendeu uma punição exemplar, apesar de estar consciente que a sentença não terá peso sobre os professores.
Devem estar neste momento até a fazer demarches para que essa sentença não tenha pernas para andar.
Diz Carmona, lamentando o envolvimento de professores em crimes perigosos que desacreditam o Estado.
Muito lamentável mesmo. Esses professores que deveriam ser punidos exemplarmente.
André Batista, para a Voz da América.
13 horas e 41 minutos. O Movimento Democrático de Moçambique, partido MDM, vai fazer aliança política com outros 4 partidos na beira nas próximas eleições autárquicas de 11 de outubro. Trata-se dos partidos para a Paz, a Democracia e Desenvolvimento, PDD, Partido Independente de Moçambique, que é o PIMO, o Partido Ecologista, e o Partido Revolução Democrática, RD, constituído por dissidentes e ex-guerrilheiros da RENAMO. Da Beira, José Xirinza.
O porta-voz do MDM, Ismael Nyakukwe, assegura que o partido pretende liderar a plataforma política de união de partidos da oposição e o apoio dos 4 partidos extraparlamentares na Beira foi feita de forma incondicional para a manutenção na governação do bastião da oposição. Essa aliança consolida o poder da oposição e é um ensaio de estratégia para as eleições gerais de 2024, disse.
O que pretende com estas parcerias consolidar o poder da oposição e, mais do que isso, criar sinergias positivas para o combate político nas eleições de 2024, que o objetivo é, naturalmente, destronar a Frelimo nas eleições gerais.
Por sua vez, o presidente do Partido Revolução Democrática, Vitão Singano, defende que a sua formação política tomou a decisão de apoiar incondicionalmente o MDM nessa união eleitoral por considerar Beira a capital da oposição e defender a boa governação. Explicou que os membros da RD vão reforçar o trabalho de fiscalização do processo de votação e realizar campanha eleitoral em apoio ao MDM. Com efeito, há um estudo que está sendo feito em alguns bairros da Beira, onde o MDM tem pouca influência do eleitorado para mudar a tendência de voto.
Estamos a fazer um estudo geopolítico no sentido de dar uma resposta pontual. Estão a trabalhar agora na zona urbana, estão a Ponta G. A resposta que estamos a ter estrategicamente é positiva. O povo da Beira saberá decidir o seu melhor. Os indicadores é que o povo da Beira estará salvando carinho.
Para o analista Wilke Dia, a aliança partidária do MDM e partidos extra-parlamentares vai permitir que o partido tenha maiores possibilidades de vencer algumas cidades autárquicas nas regiões centro e norte do país, porque vai-se evitar a maior dispersão de voto onde os partidos da oposição têm alguma influência. Observa que esta aliança poderá não ter resultado desejado nas autarquias das províncias da região sul do país.
O que não será fácil, mas também não será impossível. E isso devemos entrar e perceber essa aliança para uma determinada região geográfica. que essa aliança não vai lhes trazer com os resultados favoráveis, por exemplo, na Zona Sul, mas pode trazer os resultados favoráveis na Zona Centro do país.
Entretanto, o Conselho Constitucional interditou há dias à RDE o uso do seu símbolo das imagens de Afonso de Lacama e André Matsangaís, líderes históricos da RENAMO, a pedido deste partido, após ser aprovado pelas entidades competentes a 15 de março do ano em curso. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
E continuamos a falar de Moçambique. Uma nova lei de combate ao branqueamento de capitais e terrorismo impõe maior fiscalização a organizações não governamentais. Em Maputo, novamente, William Mopote.
O governo reformulou a lei e voltou a entregar aos deputados para sua reapreciação. Elana Kida é a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e resume a essência da legislação.
O governo procedeu à revisão pontual da Lei nº 11/2022, de 7 de julho, para conformar as convenções das Nações Unidas, as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira GAFI.
E foi por consenso que as três bancadas aprovaram a nova lei. A Felimo, que detém a maioria parlamentar, acredita que foi um passo fundamental para fazer um cerco à criminalidade organizada. Feliz Silvia é o porta-voz.
Este tipo de criminalidade evolui a cada momento e ela precisa encontrar outras disposições legais para verter na lei que possam garantir uma eficiência e eficácia.
A oposição juntou-se na aprovação. Contudo, há um ponto que gera alguma suspeição, é que um dos artigos da nova lei estabelece a necessidade de um maior escrutínio nas organizações sem fins lucrativos, numa versão resumida de um polêmico projeto de lei que não chegou a avançar no Parlamento. Fernando Bismarck e Arnaldo Xalaua são os porta-vozes do MDM e da RENAMO, respectivamente.
Espero que esta lei não seja usada, este artigo não seja usado para perseguir, digamos, a sociedade civil, as organizações, aquelas tidas como incómodas por parte do regime. A lei, quando fala sobre organizações sem fins lucrativos, e depois começa a olhar para o quantitativo que entra, eu penso que o problema não está nas associações, está, sem sombra de dúvida, nas políticas do governo do dia.
Aprovada na generalidade, a lei vai agora para limpezas textuais, antes de avançar para o gabinete de Felipe Nhoce para a respectiva promulgação. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. A Comissão Económica do Conselho de Ministros em Angola aprovou nesta quarta-feira um diploma que prevê a suspensão das despesas do Orçamento Geral do Estado de 2023 em projetos com níveis de execução abaixo dos 80%, à exceção dos que tenham financiamento interno ou externo garantido a 100%. A medida, segundo alguns economistas, é resultado da má governação e de mau planeamento, enquanto outros a consideram positiva. Aquela comissão definiu que estarão igualmente suspensos até o fim do ano os projetos financiados por fonte interna ou externa, mas que exigem um down payment, que é o pagamento inicial, com recursos ordinários do Tesouro. Mais notícias sobre Angola em www.voaportugues.com. Somos a Voz da América. E agora vamos ao Brasil, em Belém. No Brasil foi realizada a Cimeira da Amazônia, que reuniu os 8 países que possuem o bioma no seu território. Eles assinaram a primeira declaração conjunta para a defesa da floresta, mas há divergências principalmente sobre a exploração de petróleo dentro da Amazônia. Edgar Maciel.
A estimativa é que a região tenha potencial de 30 bilhões de barris, uma espécie de um novo pré-sal, um investimento bilionário para o país. Lula defende a proposta e diz que é preciso conciliar a proteção ambiental com geração de empregos.
Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais.
Mas Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi em direção oposta. Disse que a exploração de combustíveis fósseis é um conflito ético para quem defende o fim do desmatamento e que é necessário escutar a ciência.
O que necessita a vida do planeta é deixar de usar
El petróleo, el carbón y el gas.
A Foz do Amazonas é considerada uma região de alta relevância biológica, com recifes de coral ainda pouco estudados, que se estendem por mais de 1.000 quilômetros. A costa amazônica abriga ainda 80% da cobertura de manguezais do país. Mas não é só a vegetação, segundo os especialistas. Explorar petróleo numa área preservada aumenta e muito a emissão de gases poluentes, o que afeta a temperatura global. Márcio Astrini, secretário do Observatório do Clima, critica o governo brasileiro por ter uma postura dúbia nesta decisão.
Agora, colocar petróleo dentro da Amazônia, isso não é um contrassenso, isso daqui é um escândalo. Porque parar com o desmatamento da floresta é uma forma de salvá-la. Mas se a gente não parar com a exploração de petróleo e a emissão de gases no mundo inteiro que provocam a mudança climática, a Amazônia vai ser destruída mesmo sem desmatamento. Porque o aquecimento do planeta vai destruir essa floresta e vai provocar nela um ciclo de colapso.
A declaração assinada em Belém não aborda a questão do petróleo exatamente pela divergência entre os presidentes. Para além da exploração do óleo, especialistas criticam os países amazônicos por não terem definido no encontro metas em conjunto para o combate ao desmatamento na região. O Brasil tem prometido zerar seus índices até 2030, mas cada nação vai definir seus próprios números independentemente. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Muitos estados americanos permitem que as câmaras transmitam os procedimentos de tribunal, mas os tribunais federais não. Alguns legisladores americanos estão a tentar mudar essa regra para os esperados julgamentos federais do antigo presidente Donald Trump.
Um julgamento televisionado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente atrairia grande interesse. Mas como as câmaras são proibidas nos tribunais federais, apenas alguns esboços agora contam a história das suas recentes aparições em Washington e Miami. Mudar as regras contra a transmissão televisiva seria um processo complexo, mas vários legisladores democratas e até o advogado de Trump, John Laurel, argumenta que as câmaras no tribunal melhorarão a transparência. Em contraste, alguns, incluindo o conselho editorial do The Wall Street Journal, temem que a presença de câmaras possa impactar negativamente os procedimentos do julgamento.
Creio que é realmente uma questão do efeito que isso tem sobre os participantes do julgamento, os juízes, o juiz, os advogados, as testemunhas e assim por diante.
Outros argumentam que na política altamente polarizada dos Estados Unidos, onde até mesmo factos básicos estão em debate, um feed de câmara pode ser crítico para a prestação de contas, diz o analista político Calvin Dark.
Se não há câmaras no tribunal, o que os juízes estão a contribuir é a possibilidade de informação ou alguém que está no tribunal deturpar ou descontextualizar o que realmente acontece.
Trump será um candidato presidencial quando for a julgamento. O cientista político Dean Lacey diz que é difícil prever como os procedimentos televisionados afetarão a sua popularidade.
Ele poderia reunir os seus apoiantes e obter de forma gratuita muito tempo de antena no meio de uma primária. Também pode ser um grande aspecto negativo, ele pode acabar a incriminar-se. Ele pode acabar a perder uma reputação entre os independentes, talvez entre alguns dos seus principais apoiantes.
Quase todos os estados dos Estados Unidos da América permitem câmaras nos seus tribunais. Casos de destaque como o julgamento de O.J. Simpson sob acusações de assassinato ou a condenação por assassinato do polícia Derek Chauvin na morte de George Floyd foram transmitidos ao vivo. Um novo indiciamento de Donald Trump por acusações relacionadas às eleições é esperado ainda esta semana na Geórgia, onde as câmaras são permitidas nos tribunais a critério dos juízes.
No Níger, aumenta a procura por bandeiras da Rússia numa altura em que há protestos contra a França desde que o presidente Mohamed Bazoum foi deposto. Sérgio Nyambe.
Os alfaiates do Níger apressam-se a fabricar bandeiras da Rússia uma vez que a sua procura aumentou desde que o presidente Mohamed Bazoum foi deposto no final do mês passado.
Nos outros dias, tenho estado a vender tecidos com as cores da Rússia. Os comerciantes e as pessoas da cidade estão a comprar estes tecidos. Não posso estimar a quantidade de tecido vendido ultimamente, mas quando um produto é fácil de comprar, torna-se difícil de armazenar muito cedo. Antes desse período, ou durante as campanhas eleitorais, é que os tecidos eram tão populares.
Quando os militares tomaram o poder, Okash Abdul Aziz, residente em Niamey, participou de uma manifestação pró-junta.
Fui às manifestações e estava com a bandeira russa. Gosto da Rússia porque a maioria dos países africanos está com os russos. Também acho que eles têm a solução.
A junta do Mali virou as costas à França desde que assumiu o poder em 2021 e está a cooperar com mercenários russos para combater uma insurreição jihadista no Sahel. Cidadãos do Burkina Faso também agitaram bandeiras da Rússia durante as violentas manifestações anti-França que se seguiram a um golpe de Estado em setembro de 2022. As potências ocidentais receiam que a sua influência esteja a diminuir em alguns antigos aliados regionais.
Na revista esportiva começamos com o Mundial de Futebol Feminino. A FIFA castigou a jogadora inglesa Lauren James com 2 jogos de suspensão depois da expulsão num jogo frente à Nigéria. A jogadora, que estava a ser a estrela da seleção inglesa com 3 golos, foi expulsa por conduta violenta por pisar uma adversária nas costas, Michelle Alozie, quando ela se encontrava no chão. O castigo significa que James vai falhar o jogo dos quartos de final frente à Colômbia e também o eventual jogo das meias-finais, estando disponível apenas caso a Inglaterra chegue à final do Mundial. A prova é retomada hoje com o primeiro encontro dos quartos de final entre Espanha e Holanda. As espanholas querem confirmar o seu favoritismo devido à sua posição no ranking, enquanto a Holanda parece ser uma das surpresas da prova. O técnico da Nigéria, equipa que lutou até ao último momento para passar aos quartos de final, ao perder frente à Inglaterra apenas nos penaltis, veio a público denunciar a falta de condições e financiamento por parte da Federação, o que quase levou a seleção a boicotar o torneio. O que me fez continuar foram as jogadoras. Caso contrário, já teria largado este emprego há muito tempo. Tinha 14 meses de salários em atraso. As jogadoras nada recebem há 2 anos, disse Randy Waldrum antes de se demitir. Cristiano Ronaldo, depois de ontem ter garantido com penalti a passagem do Al Nassr para a final da Liga dos Campeões na Arábia Saudita, pode estar em problemas com as autoridades. O português festejou o golo com o famoso psss, mas pelo meio, benzeu-se, numa expressão pública de fé cristã que é proibida na Arábia Saudita. A imprensa destaca que CR7 pode ter de enfrentar sanções. E será que a novela Kylian Mbappé terminou? O jornal Le Parisien diz que o avançado conversou com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, e disse que quer ficar no clube. A Liga Portuguesa de Futebol, que arranca nesta sexta-feira, vai contar com 4 futebolistas cabo-verdianos. Este número, menos 2 que na época passada, tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Os cabo-verdianos têm preferido o futebol saudita. Dos 4 futebolistas presentes, o destaque vai para Telmo Arcanjo, que se transferiu do Tondela para o Vitória de Guimarães. Fernando Varela, que vai fazer a sua 2ª temporada no Casa Pia. Giovanni Cabral, no Sporting de Portugal. E João Correia, no Chaves, completam o grupo. E o Real Madrid anunciou em comunicado que o guarda-redes Thibaut Courtois foi diagnosticado com uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e já foi alvo de uma intervenção cirúrgica. O jornal espanhol Marca diz que Courtois pode ficar de 5 a 7 meses fora da equipa.
Hoje destacamos nas notícias, chefes de Estado e de Governo da África Ocidental decidiram negociar com a junta militar no Níger, em vez de uma intervenção militar, e a Ucrânia pela evacuação de civis perto da linha da frente no nordeste do país. Áudio Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Manso Miguel, nós voltaremos amanhã, até já para a terceira parte, entretanto. Aqui em Washington são 14 horas. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir desta cidade que é Washington, a capital federal dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, que é 10 de agosto. Ao microfone, sou a Mãe Miguel. No som, o Aldris Riggs. A realização é de Lisa Hill. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e fale connosco durante todo o dia no WhatsApp mais 202-251-9463. Hoje, nas notícias, chefes de Estado e de Governo da África Ocidental decidem negociar com a junta militar no Níger em vez de uma intervenção militar. Ucrânia apela a evacuação de civis perto da linha da frente, no nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensifica os seus ataques. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua terceira parte. Em São Tomé e Príncipe, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Gareth Guadalupe, vai assumir por acumulação as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, na sequência da aceitação ontem pelo Presidente da República da demissão do ex-ministro Alberto Pereira. A informação foi avançada hoje pelo primeiro-ministro, Patrício Trovoada, adiantando que depois será anunciado o novo chefe da diplomacia, após o pedido de demissão do antigo ministro Alberto Pereira, e isto foi a seu pedido, que foi promulgado na terça-feira pelo Presidente da República. De São Tomé para Moçambique, uma nova lei de combate ao branqueamento de capitais e terrorismo vai impor maior fiscalização a organizações não governamentais. O Parlamento moçambicano aprovou a lei hoje, uma lei que havia sido aprovada no ano passado, mas que teve de ter uma nova análise. A nova versão sugere, tal como disse, maior escrutínio às organizações sem fins lucrativos, alegadamente para evitar que sejam um veículo de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito. William Mapote.
O governo reformulou a lei e voltou a entregar aos deputados para sua reapreciação. Helena Kiba é a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e resume a essência da legislação.
O governo procedeu à revisão pontual da Lei nº 11/2022, de 7 de julho, para conformar as convenções das Nações Unidas, as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira GAFI.
E foi por consenso que as três bancadas aprovaram a nova lei. A Frelimo, que detém a maioria parlamentar, acredita que foi um passo fundamental para fazer um cerco à criminalidade organizada. Feliz Silvia é o porta-voz.
Este tipo de criminalidade evolui a cada momento e era preciso encontrar outras disposições legais para verter na lei que possam garantir uma eficiência e eficácia.
A oposição juntou-se na aprovação. Contudo, há um ponto que gera alguma suspeição, é que um dos artigos da nova lei estabelece a necessidade de um maior escrutínio às organizações sem fins lucrativas, numa versão resumida de um polêmico projeto de lei que não chegou a avançar no Parlamento. Fernando Bismarck e Arnaldo Chalaua são os porta-vozes do MDM, e da RENAM, respectivamente.
Espero que esta lei não seja usada, este artigo não seja usado para perseguir, digamos, a sociedade civil, as organizações, aquelas tidas como incómodas por parte do regime. A lei, quando fala sobre organizações sem fins lucrativos, e depois começa a olhar para o quantitativo que entra, eu penso que o problema não está nas associações, está, sem sombra de dúvida, nas políticas do governo do dia.
Aprovada na generalidade, a lei vai agora para limpezas textuais, antes de avançar para o gabinete de Filipe Nhoso para a respectiva promulgação. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Aqui em Washington, quando são 14 horas e 5 minutos, vamos à Guiné. O Parlamento deste país aprovou ontem, por unanimidade, a reativação da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, que havia sido suspensa com a dissolução da Assembleia Nacional, isto em maio de 2022. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que o novo texto prevê, entre outros, a criação de um Tribunal Constitucional, um provedor de justiça, e impede ao Presidente da República presidir o Conselho de Ministros quando entender conforme a atual legislação.
Lassana Seydi deixou claro que a nova versão trouxe muitas novidades.
Criámos, por exemplo, Tribunal Constitucional, que não existia, Provedoria de Justiça, e melhorámos bastante direitos fundamentais do cidadão, sistema de justiça, forma de nomeação dos juízes e, inclusive, Procurador-Geral da República, Supremo Tribunal, tudo isto, fizemos revisão.
Várias opiniões defendem que a instabilidade política e institucional na Guiné-Bissau tem a ver com campos de sombras criados pela atual Constituição, sobretudo quanto aos poderes do Presidente da República e do Governo. Lassana Seydi falou, no entanto, das vantagens que a revisão constitucional vai trazer para o equilíbrio do poder e, consequentemente, para a estabilidade política.
Se esta Constituição for aprovada, vamos ver que muitos dos conflitos que verificamos ao longo da vigência da atual Constituição não vão existir. Porque cada órgão tem os seus poderes, mas também tem limites claros. Nenhum órgão tem competência para fazer tudo. Toda esta articulação, redistribuição, reequilíbrio do sistema vai ajudar a melhorar o seu funcionamento.
O presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional apontou alguns casos em concreto.
Temos situações em que o Presidente da República pode, por exemplo, como órgão, dissolver a Assembleia. Mas há também limites em situações em que ele não pode, de forma nenhuma, fazer isso. A própria Assembleia tem limitações, o Governo é a mesma coisa. Nesta proposta, o Presidente tem situações em que pode fiscalizar a do governo. Pode até demitir o governo. Mas se eu vou dirigir todos os atos do próprio órgão, amanhã, quando sei qualquer coisa errada, eu também sou implicado. Por isso é que na proposta do Presidente da República para ir ao Conselho de Ministros quando o Primeiro-Ministro o governo convidar. Mas não que o Presidente da República vá lá quando quiser. Porque senão pode ser interpretado como um envolvimento muito profundo do Presidente da nação governativa.
Recordo que em 2022 o novo texto da Constituição da República deveria ser apresentado aos deputados para o efeito da aprovação. Mas, na altura, o Presidente da República não escondeu a sua oposição, tendo criado a sua própria Comissão de Revisão Constitucional. Por esta ou outra razão, o Marocismo Coimbalo acabaria mesmo por dissolver o Parlamento. Entretanto, ouvido pela Voz América, o jurista François Dias aconselhou que é preciso rever o capítulo sobre o veto do Presidente da República face aos diplomas vindos do Parlamento e do Governo.
O Presidente, na nossa Constituição, pode simplesmente vetar os diplomas da Assembleia Nacional Popular, para não falar do governo, sem fundamentar. Ora, isto é grave. E pior de tudo, ainda a Constituição consagrar que o veto do Presidente da República pode ser superado por maioria de 2/3. Mas mesmo assim, nada obriga o Presidente da República a promulgar.
O Parlamento guineense aprova a reativação da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional. O novo texto tem 309 artigos contra 133 da atual Constituição da República. Lassana Kassamá, para a Voz América.
14:08, obrigado Lassana. Hoje é quinta-feira e é dia de perguntas à doutora Graça Mancin, a nossa médica residente. Ela conversa, tal como sempre acontece, com a minha colega Ana Guedes. E o tema da conversa hoje é muito interessante, a amamentação.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este momento de saúde aqui na Voz da América em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, deste lado vamos andando. Boa saúde. Espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes também estejam bem.
Por aqui, doutora Graça, vamos bem. É apenas aqui ali uns atinhos, porque continuamos a ter aqui alguns elementos na natureza que nos provocam estas alergias. Mas de resto, doutora, vamos bem. E, doutora, hoje vamos falar não de alergias, mas vamos falar da amamentação. E isto porque Semana da Amamentação, doutora, é preciso chamar a atenção para a necessidade, sempre que possível, as mães amamentarem as suas crianças ao peito. Mas vou deixar que fale sobre isso, doutora, sobre, de facto, o valor da amamentação.
Pois é, Ana. Falamos hoje deste tema muito, muito interessante, que é a amamentação, em decorrência da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é celebrada de 1 a 7 de agosto. Portanto, é uma semana em que aumentamos a consciência das pessoas sobre a importância desse ato, que é um ato de amor, que é o aleitamento materno, ou a amamentação. E este ano celebra-se sobre um tema muito interessante, que é facilitando o aleitamento materno e fazendo a diferença para os pais que trabalham. Para chamarmos a atenção de que o fato de trabalhar não significa que as crianças tenham que deixar de ser amamentadas. Muito pelo contrário, é preciso que os empregadores e os locais de emprego criem condições para facilitar que os filhos de mães e pais que estejam a trabalhar também tenham essa possibilidade de ser amamentados, porque o aleitamento materno é a forma mais eficaz de alimentar os bebés nos primeiros 6 meses de vida. E por que é importante a questão do aleitamento? O aleitamento, Ana, é nada mais, nada menos do que o processo em que uma mãe vai proporcionar alimentação ao seu bebê através do leite materno. Portanto, estamos a falar do leite do peito. Olha, temos consciência que nem todas as mães podem alimentar através do peito, não é? E tem que escolher fórmulas e outras formas também de alimentar os bebês. Mas claramente na medida do possível, porque reconhece que o leite materno é muito importante, muito útil e muito saudável, as mulheres são recomendadas a amamentar através do peito, não é? E é muito importante que as mulheres saibam disso, porque há uma tendência, de forma geral, principalmente nos países desenvolvidos, das mulheres simplesmente optarem por não amamentar por questões estéticas, questões de forma, o que não se recomenda, porque, de facto, o leite materno tem benefícios que não se encontram em nenhum outro tipo de leite.
Doutora, às vezes não há, por assim dizer, um local onde as mães possam ir, porque muitas delas voltam a trabalhar rapidamente, logo após darem à luz. Não têm, por exemplo, onde ir tirar o seu leite, que depois pode ser guardado e dar à sua criança mais tarde. Mas voltando à questão do valor do leite materno, o dar a mama, o que é que esse leite tem de facto que é tão importante para o bebê? E mesmo as mães que têm pouco leite, e por exemplo foi o meu caso, não tinha absolutamente nenhum, é importante tentar tirar o mais possível, porque se diz que logo no princípio há aquele colostro, não é? Colostro, acho que é assim como se chama, que é essencial para a criança. Doutora, o que é que esse leite tem que é assim tão vital para a criança?
É o melhor e mais completo alimento que existe para o bebê. Por quê? Porque o leite materno tem na sua composição elementos que ajudam a prevenir infecções, ajudam a prevenir obesidade e diabetes. E também para a mãe, a amamentação previne a ocorrência de hemorragias pós-parto e faz com que o útero volte ao seu tamanho muito mais rapidamente, reduz o risco de câncer da mama, câncer do ovário e ajudam também a mãe a recuperar o seu peso habitual. Ana, vale dizer que o aleitamento é um ato natural, não é? É um ato natural, O bebê já nasce com um instinto de amamentação e não é preciso ensinar ao bebê. É verdade que a mãe tem que se adaptar, mas é um ato tão natural que é quase que... É quase que parte de um bebê que acaba de nascer, não é a questão da amamentação. Quando ocorre a amamentação, um fato muito interessante acontece. Nós sabemos que os primeiros momentos da vida do bebê são muito importantes e a questão da amamentação também torna-se muito importante nos primeiros momentos da vida do bebê. Porque é nesse momento em que a mãe produz um leite específico que se chama colostro, que tem uma cor amarelada ou transparente e produz em poucas quantidades. E isso acontece até o segundo ou terceiro dia pós-parto. Este colostro é muito importante porque é um leite rico em proteínas e anticorpos que vão proteger o bebê contra as infecções. E também tem um efeito laxante que vai ajudar na maturação do intestino. O bebê, quando nasce, ainda tem muitos órgãos que precisam ter uma maturação. Então, o colostro ajuda nessa maturação do intestino, para além dessa questão das proteínas e anticorpos que protegem o bebê. E depois, esse colostro, que dura cerca de 2 a 3 dias, a mãe entra para uma fase de transição, em que o leite começa a ganhar uma cor mais parecida do leite, e isso acontece entre o segundo e o terceiro dia. E depois disso passa para uma fase em que o leite já está maduro, que surge mais ou menos depois destes 3, 4 dias e vai até quando a mãe para de amamentar, na altura do desmame. Então, este é o leite maduro, que é o leite que a mulher vai ter ao longo deste período em que a criança é amamentada.
Portanto, o leite materno tem aquelas proteínas, aquelas gorduras, aqueles carboidratos e também aqueles anticorpos que são tão vitais para a criança. Doutora, coisas que se ouvem das mães é, por um lado, será que eu estou a dar leite suficiente? Será que a criança está a mamar o suficiente quando dão a mama, não é? E por outro lado, durante quanto tempo é que eu, de facto, devo dar a mama? Doutora.
Pois, Ana, a questão da amamentação, apesar de ser um ato natural, como nós dissemos, não é muito fácil nos primeiros dias e não é tão automático que a mãe vai ter bebê e logo começa a ter leite. O processo de produção de leite muitas vezes tem que ser estimulado e a estimulação ocorre mesmo através do bebê sugar o peito. Infelizmente, nos primeiros dias pode ser um ato muito doloroso, o que acaba desanimando algumas mães, mas é preciso persistir para que comece efetivamente essa produção de leite. E com isso, acabam surgindo muitas dúvidas. Não se sabe ao certo se o bebê tem ingerido a quantidade de leite que precisa e algumas vezes a mãe, de fato, não está produzindo muito leite. Isso acaba criando uma certa frustração. Mas à medida que a mãe vai conhecendo o bebê, ela vai conseguir avaliar se o bebê está tomando leite suficiente ou não. E muitas vezes isso acaba sendo confundido porque os bebês, quando são muito pequeninos, choram e choram bastante. Então, a mãe pode pensar que o bebê não está a consumir o leite suficiente. Mas lembrando, Ana, que o bebê quando nasce também tem um estômago muito pequenino, então não tem uma capacidade muito grande para ingerir e guardar muito leite, muitos líquidos. Então, aquilo que o bebê vai mamar é efetivamente o que o bebê precisa. Aqui o mais importante, Ana, é assegurar que o bebê faça mamadas frequentes. Por exemplo, quando o bebê acaba de nascer na primeira semana, o bebê tem que mamar pelo menos entre 8 a 10 vezes por dia. Então, vai mamando poucas vezes, vai mamando muitas vezes, mas pouca quantidade de leite, e isso acaba sendo suficiente para manter o seu funcionamento normal. E à medida que o bebê vai crescendo, o número de mamadas vai diminuindo e pode aumentar a quantidade de leite que vai ingerindo. Mas é preciso naturalmente observar algumas coisas, é preciso nós vermos se a pega da mama é adequada, porque se a pega não é adequada, claramente o bebê não há de conseguir sugar a quantidade de leite que precisa, é preciso ver se o bebê está a conseguir engolir, é preciso ver se as mamas efetivamente não estão vazias, se elas têm leite para que o bebê possa chupar. Então, são algumas das coisas que nós temos que prestar atenção quando estamos a amamentar, principalmente quando é uma mãe recente, uma mãe de primeira viagem, precisa de muito, muito apoio. Essa questão do apoio é muito importante, porque, conforme eu disse, a amamentação nos primeiros dias não é fácil. E se a mulher não tiver alguém que apoie, ela muito facilmente pode desanimar, pode perder a paciência, porque há outras formas de dar o primeiro bebê, então ela pode acabar preferindo fazer a fórmula, que muitas vezes não é preferencial. Então, a questão da amamentação precisa, sim, de apoio, precisa ter um suporte para que possa ser ocorrer como deve ser. Em relação à questão da duração da amamentação, bem, a duração da amamentação, o que se recomenda, Ana, é que pelo menos até os 2 anos o bebê esteja a mamar do peito. Entretanto, os primeiros 6 meses recomenda-se que a mulher faça a amamentação exclusiva, não é? Aleitamento materno exclusivo, o que supõe que o bebê vai se alimentar só de leite, não precisa de água, não precisa de mais nada, porque o leite contém todos os nutrientes que o bebê precisa. E depois disso, a partir de 6 meses, quando começa a fazer a introdução de alimentos, aí o bebê vai fazendo o leite materno e também os alimentos que vão sendo introduzidos com o passar do tempo. Então, 34 meses é o ideal. Mas, claramente, isso varia muito, porque há bebês que depois de 6 meses param, já não têm mais interesse pelo leite materno, ou depois de um ano e meio. Mas, se for possível, a mãe levar pelo menos até os 24 meses, são os 2 anos, e é muito, muito bom.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar com a doutora Graça Matinha sobre amamentação, ou como a gente vulgarmente fala entre nós, dar a mama ao bebê, a importância que isso tem para o desenvolvimento da criança e também para o bem-estar da mãe ao mesmo tempo. Nós vamos voltar para a semana e até lá, aqui fica os meus votos de uma boa semana de saúde, ao melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntos. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos. Uma semana cheia de saúde para si também, para os nossos amigos ouvintes. Lembrando-se do cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
São 14:21, de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
São 14:22, caminhando para o final, o resumo de notícias. Os chefes de Estado e de Governo da África Ocidental decidiram hoje negociar com a junta militar no Níger, em vez de uma intervenção militar, isto para o regresso do país à normalidade. O presidente da Nigéria e em exercício da CDAO, Bola Tinubu, disse ser crucial que priorizemos as negociações diplomáticas e o diálogo como alicerce da nossa abordagem. Após o golpe de 26 de julho, a CDAO deu aos militares o prazo até domingo passado para reintegrar o presidente Mohamed Bazoum, que está detido no Palácio Presidencial de Niamey, ou enfrentar o potencial uso da força. Tinubu reconheceu que, infelizmente, o ultimato de 7 dias que emitimos durante a primeira cimeira não produziu o resultado desejado e agora, continuando, devemos envolver todas as partes, incluindo os líderes do golpe, em discussões sérias para convencê-los a renunciar ao poder e restabelecer o presidente Bazoum.
A Ucrânia apelou à evacuação dos civis perto da linha da frente no nordeste do país, numa altura em que a Rússia intensifica os seus ataques para recapturar territórios que tinha tomado desde o início da invasão. Kupiansk e as áreas circundantes da vizinha Ucrânia de Kharkiv foram libertadas pelas forças de Kiev em setembro passado, mas Moscou tem vindo a pressionar sobre a região desde então. Moscou afirmou na quinta-feira ter abatido 11 drones ucranianos que se aproximavam da península da Crimeia e 2 que se dirigiam a Moscou na última vaga de ataques contra a Rússia e o território sob controle russo. Entretanto, Kiev anunciou hoje a abertura de rotas marítimas para navios comerciais civis a partir de vários portos ucranianos do Mar Negro, na sequência da decisão de Moscou de abandonar um acordo que permitia a passagem segura das exportações cereais a partir de centros de trânsito. No Equador, um dia depois do candidato presidencial Fernando Villavicencio, um forte crítico da corrupção, ter sido morto a tiros após um comício na capital Quito, o gabinete do procurador-geral disse que um suspeito morreu sob custódia devido a ferimentos sofridos num tiroteio após o assassinato e a polícia deteve 6 suspeitos após incursões em Quito. E assim marcamos o ponto final, o som de Aldous Riggs, a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington DC. Boa noite.
Seguido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam seriamente preocupados com o retrocesso democrático na África Ocidental e no Sahel e apoiam o Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel, ou o NOAS, e seu papel na prevenção e mitigação de conflitos, abordando crises relacionadas a eleições e promovendo diálogo na região, disse o embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, representante alternativo para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Os Estados Unidos reconhecem os esforços do UNOAS para ajudar a promover e sustentar eleições democráticas em Sierra Leoa, disse o embaixador Wood. Embora estejamos preocupados com a falta de transparência no processo de apuramento das eleições gerais de 24 de junho de 2023 na Sierra Leoa e as irregularidades nos resultados eleitorais anunciados pela Comissão Eleitoral, aplaudimos o povo de Sierra Leoa por participar nas eleições, que desempenham um papel vital em qualquer democracia. Reiteramos o nosso apoio aos processos de transição no Mali, Burkina Faso e Guiné, e continuamos a pedir um retorno à governação democrática, declarou o embaixador Wood. Os governos de transição devem ser responsabilizados por devolver suas nações à ordem constitucional em tempo útil e promover a estabilidade na região, acrescentou. No Mali, o governo de transição precisa responsabilizar os responsáveis pelos assassinatos em Moura, disse o embaixador Wood. Reiteramos nosso apelo ao governo de transição no Mali para prosseguir com uma investigação independente, imparcial, eficiente, abrangente e transparente para responsabilizar os responsáveis pelos assassinatos de civis em Moura, Mali, de acordo com a recomendação do Relatório de Direitos Humanos da ONU de maio de 2023. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com a propagação da instabilidade no litoral da África Ocidental, tanto pela dinâmica política nacional quanto pela proximidade do extremismo violento no Sahel. As crescentes ameaças custaram milhares de vidas e contribuíram para o deslocamento em toda a região, observou o embaixador Wood. Não podemos ignorar o fato de que o grupo Wagner está a cometer abusos dos direitos humanos e a colocar em risco a segurança de civis, soldados de paz e pessoal da ONU, disse o embaixador Wood. Eles estão a obstruir o trabalho das forças de paz da ONU e não apenas a falhar em lidar com a ameaça extremista, violenta, imediata, mas contribuindo para a probabilidade dela crescer. Os membros do Conselho de Segurança precisam revigorar o seu envolvimento com os parceiros africanos para enfrentar as ameaças transfronteiriças à paz e ao desenvolvimento democrático na África Ocidental e no Sahel. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.